Declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Do livro do Eclesiástico. Quando eu falar e quando calar. Às vezes uma repreensão não adianta nada. É melhor ficar calado do que falar. Mas é melhor repreender do que guardar raiva. E assim, se a pessoa confessar o seu erro, não será humilhada. Aquele que procura fazer justiça à força é como um eunuco tentando. Alguns ficam calados e passam por sábios, outros falam demais e por isso são odiados. Quem fala demais é odiado e quem abusa da sua posição também é odiado. São palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal. Que seja recuperada a estrada geral da linha Zorzi. Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ramon Gaspareto, vereador, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente e ao senhor prefeito municipal, que seja recuperada a Rua Padre Eugênio. Renato Luiz Anata, excelentíssimos senhores, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal. Renato Luiz Anata, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor prefeito municipal, que sejam nomeadas todas as ruas do município de Rondinha que ainda não possuem designação. Pedido de informação número 1, de 20 de abril de 2018. Os vereadores, com assento nesta Casa Legislativa, Dilermando Marcon, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Silvana Maria Trestiqueleiro, vêm com fulcro na Constituição Federal, Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Leis Municipais 2.835, de 8 de agosto de 2014, e 2.890, de 11 de junho de 2015, e no artigo 154 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requerer que, após tramitação regimental e aprovação em plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito Ezequiel Pascoete o seguinte pedido de informação. Quanto custou ao erário público a obra em frente à Prefeitura Municipal de Rondinha? Qual o motivo determinante da demolição da parte mais nobre da referida obra, Arcos, considerando que a mesma foi realizada há pouco tempo? Qual profissional executou os trabalhos de demolição dos arcos em frente à Prefeitura? Quanto foi gasto para a execução da demolição e de quem partiu a decisão e a ordem da demolição? Ofício número 109, de 23 de abril de 2018, dirigido ao senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de lei de número 23 de 2018 e 25 de 2018, para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador terá o tempo de 5 minutos. Convoco o vereador Guilherme Marcão para fazer uso da palavra. Vereador Zico do Bairro, pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar presidente da casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer mais um comunicado de que tivemos conversando com o nosso assessor Benhur, através de telefonemas, que é o assessor do deputado Marcon, e que nos comunicou que foi depositado R$100 mil na conta do Hospital Padre Eugênio, dinheiro esse que veio em novembro do ano passado, para, através do governo federal, do Ministério da Saúde. Então, esse dinheiro se encontra à disposição na conta do Hospital Padre Eugênio, que vai ser feito os seus investimentos, com acompanhamento do nosso deputado Marcon. E também, agora, o mês passado, Benhur nos comunicou, houve uma sobra também no Ministério da Saúde, de mais R$100 mil. Também nós, Partido dos Trabalhadores, juntamente com PDT, Ramon e a Silvana, a gente decidiu de botar mais R$100 mil aí, então, para o Hospital Padre Eugênio. Então, dentro de pouco tempo aí, foram mais R$200 mil. E aí fica o desafio, esse dinheiro vai passar pelos cofres públicos municipal. Eu espero que o prefeito municipal repasse esse valor para o hospital, conforme ele vem de Brasília. Da mesma forma que ele vem lá de Brasília, que seja repassado para o hospital, para que eles consigam ter um montante dos R$100 mil em mãos, para que consigam fazer algumas reformas que a gente tanto vem reivindicando lá junto ao hospital. Então, é uma conquista, é um trabalho das resultados das viagens que a gente faz a Brasília, e que a gente, graças a Deus, todo ano a gente tem ido para lá e todo ano nós temos como chegar aqui na tribuna e dizer que nosso deputado e nosso senador Paulo Paim também mandou R$200 mil, que é para fazer o asfalto, e que está junto ao Poder Público Municipal num processo de tramitação final. Então, são conquistas dos projetos bem elaborados que nós fizemos e levamos junto até Brasília. E aí, dá vontade da gente ir cada vez mais. Eu acho que o Hospital Padre Eugênio já recebeu das nossas mãos, como vereador, mais de R$500 mil, contando esses R$200 mil aqui, com a reforma do bloco cirúrgico. Então, o nosso Hospital Padre Eugênio merece. Eu acho que quando a gente investe em saúde, em educação, em segurança, eu acho que as coisas, com certeza, no país andam melhor. Também tive, na sessão passada, tivemos uma conversa juntamente com a nossa vereadora, professora, que votou contra o projeto dos professores, a professora Dejanes, então, só para lembrar, e ela fez um comentário a respeito do presidente Lula, no qual eu fiz uma explanação dos programas que ele trouxe para Rondinha, e não só para Rondinha, mas sim para o Estado, para os Estados brasileiros e para toda a nação brasileira. São programas fantásticos que ele trouxe, que com certeza melhorou a vida de muitos e muitos brasileiros. E quem não se beneficiou com esses programas? Aí a vereadora se achou no direito, não sei o porquê daquela palavra de nós refletir qual era o capital que o presidente Lula tinha e qual é o capital que ele tem hoje. Eu acho que isso é discriminação. Eu acho que todo mundo tem o direito de melhorar de vida. Não só porque não é do teu partido, talvez que a pessoa não tenha os méritos de ter um poder aquisitivo um pouco maior. Eu mesmo, com certeza, nesses últimos 13 anos, melhorei de vida e a minha família toda melhorou de vida, trabalhando da mesma forma que eu trabalhava antes. Quem não melhorou é porque talvez não tenha feito a coisa certa ou não se esforçou tanto. Aí eu fiz um desafio para a nossa vereadora Dejanes, professora, até que votou contra o projeto dos professores, tirando 23% do salário dos professores que irão ingressar na educação, desmotivando os professores, de que, como o Lula foi falado e citado, não digo colocando em dúvida o patrimônio que ele tem, mas é lógico, o patrimônio dele é bem maior do que era antes, que era torneiro mecânico. E eu também fiz um desafio para a professora, que ela também viesse aqui na tribuna e que dissesse, eu fizesse um comparativo do nosso prefeito também. Qual era o capital que ele tinha antes, qual é o capital que ele tem hoje, Talvez a professora deve ter aproveitado essa semana, tirado um tempo, e espero que hoje ela venha aqui na tribuna e coloque, talvez, qual é a situação financeira do nosso prefeito municipal. Então, são coisas que a gente tem que cuidar o que diz. Não adianta tu querer tirar no cisco que está no olho do teu colega se tu não percebe a trave que está no teu. Não adianta querer dar uma paulada no rabo pequenote, ou do que tamanho seja, do vizinho, se não percebe o tamanho do rabo que está lá para trás. Então a gente tem que ter cuidado nas palavras. Também no passado vi gente chegar aqui e falar do Partido dos Trabalhadores, que estava envolvido no Lava Jato, e realmente tem pessoas do nosso partido que estão envolvidas no Lava Jato, que eu sou contra. Se roubou, tem que pagar, desde que se prove que roubou, desde que se apresente uma prova, se apresente. Eu hoje eu digo aqui na tribuna, sem medo de errar, eu peço a condenação, como já está sendo condenado, e que continue preso Lula, desde que mostre que o Triplés está no nome dele, desde que mostre pelo que ele foi condenado, um documento que prove que está no nome dele, que prove que ele realmente deve. Ou, caso contrário, isso tudo é um golpe para tirar ele fora da política. Então, eu peço a condenação dele. Se me provarem, talvez eu não defenda mais, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Da mesma forma que assistindo o Jornal Nacional ontem, eu vi as matérias que passou no Jornal Nacional que dizia o quadrilhão do PP. Quadrilhão do PP. O partido que mais tem pessoas envolvidas no Lava Jato. Mais tem pessoas sendo investigadas no Lava Jato. No Jornal Nacional, quadrilhão do PP. Chamado assim, desta forma. Então, assim, não adianta nós querer dar a paulada no PT, querer a paulada nos outros partidos que sejam, se nós temos dificuldade de nós olhar para frente e dizer quem é certo e quem é errado. O importante, eu tenho certeza disso, é de que eu não me corrompi até hoje, jamais votei por dinheiro, jamais votei por pressão, e tudo que eu digo aqui, digo e sustento, fui processado por esse prefeito que está aqui, pelo que eu disse nessa tribuna, fomos para a justiça e, graças a Deus, ganhamos a questão do prefeito que está aí. Então, o que eu digo, eu assumo, do começo ao fim. Então, digo mais uma vez para a nossa vereadora, talvez ela me dê a resposta hoje, que não adianta querer dar o tapa no teu colega se tu olhar a história, tanto do passado, quanto do presente e quanto do futuro, que tu deixa gancho também. Diz na Bíblia que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então, antes de dar paulada, tem que ter um certo cuidado. Era isso. Outra coisa, que pessoas pensam por inteligência, por estudo ou por forma de pensar, de qualquer jeito. Eu não tive tanto estudo, não tive toda essa oportunidade, mas graças a Deus, com os programas que o Lula teve e nos apresentou no país, eu consegui formar uma filha minha na faculdade. Talvez me falte estudo, mas com certeza a faculdade da vida me fez com que eu não baixe a cabeça, não deixe pessoas que se acham com poder aquisitivo um pouco melhor do que eu, ou porque tem um pouco mais estudo do que eu, se achem que vão se dar o direito de querer vir aqui na tribuna e querer dar paulada no cara e achar que o cara não vai dar resposta. Sempre que vier, no meu partido, no meu presidente, se tiver certo, ou em mim mesmo, sempre vai levar a resposta. Era isso, muito obrigado.
Vereadora, pelo tempo de 5 minutos, Dejane Toninho.
Quero cumprimentar, então, o presidente desta casa, o assessor jurídico, todos os colegas vereadores e também quem nos assiste, ou melhor, nos escuta através do portal da Câmara. Inicialmente, vou me posicionar a respeito do meu voto no projeto número 20, que gostaria que já tivesse sido encerrado, mas continua sendo questionado. Eu já tinha esta fala preparada, deixei. Hoje vou me dar o direito também, então, de utilizar a tribuna, porque acredito que o tom da voz, ou o poder da palavra, ou o direito à comunicação pertence a todos. E vou me referir, então, ao meu voto. Sou vereadora, né, constituída, atendo as sessões legislativas da Câmara Municipal. Em momento algum da minha campanha política, eu associei o meu nome público ou o meu nome político com o cargo de professora. Eu exerço há mais de 30 anos, com fidelidade, apreço, dedicação. Me expressei sempre com um grande desejo de trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento do município e, por consequência, garantir a segurança de todos os cidadãos. A confiança a mim atribuída me rendeu o direito e o absoluto dever de exercer a vereança defendendo estes mesmos ideais que, por óbvio, representam as pessoas que a mim confiaram os seus votos. Como alguém que acredita no debate democrático e na dinamização da conversa entre o Poder Legislativo e seus constituintes, considero extremamente importante e legítima a comoção dos professores municipais, e digo hoje até dos nossos colegas vereadores, que acompanharam o trâmite do projeto, reagindo favoravelmente ou não ao seu resultado. Neste ponto, eu ressalto que a insatisfação faz parte de qualquer gestão. É que, a partir dela, com críticas construtivas e propícias, uniremos forças para a construção de uma realidade mais igualitária. A insatisfação expressada com mau gosto, contudo, pouco tem de construtivo e nada contribui com o trabalho do Poder Legislativo. Meu voto, situacionalmente, favoreceu um projeto do Poder Executivo, de cunho mais administrativo, que expande os horizontes de futuro e que respeita a caminhada dessa discussão. Seus avanços e retrocessos, que culminaram num plano de carreira financeiramente impraticável, aprovado às pressas no último mês do ano, época que geralmente desperta o interesse pela mantença de cargos e ocasiona a desconsideração daquilo que é possível ou não, como se alvitra no presente caso. As alterações constantes no projeto são de 23% a menos no pagamento de professores que ingressaram no Magistério Municipal, é verdade, garantindo para todos os docentes do quadro atual, porém, a irredutibilidade de seus salários, que vem embasada no artigo 7º, inciso 6º, da Constituição Federal de 88. Saliento que, num primeiro momento, procurei evitar a aprovação imediata desse projeto. Propus, desde o princípio, uma audiência pública com professores municipais, que ocasionaria a leitura detalhada do projeto, que ensejam o debate e a sanção de dúvidas. Acima de tudo, manteria os docentes municipais e os colegas vereadores cientes de como esse projeto afeta. Mas o projeto entrou em votação. Entendo que a descrença e a desconfiança estejam presentes nos professores, nos vereadores e também nos munícipes, nos meus eleitores, nos amigos, nos familiares e nos colegas. Mas todos sabem que eu movi meus esforços em prol da realidade diferente e não consegui batalhar sozinha. De igual forma, reforço que o meu voto não foi irresponsável. Nem por isso votei com a intenção de prejudicar professores municipais do cargo ou ao ingresso. Pelo contrário, as alterações do texto normativo garantem que recebemos nossos salários em dia, garantindo a todos o piso nacional do magistério e todas as demais vantagens que constam neste mesmo plano. Expresso com a mais pura franqueza que aguardava um apoio diferente, mas sou alguém que conhece bem a política e, entanto, a presença entre os lados que bradam e outros vilões e outros não tanto, que era normal na era digital que nós vivemos. Agi sempre com responsabilidade e compromisso, reitero que em momento algum meu voto foi guiado por interesse pessoal, mas sim pelo que acreditei ser o mais contemplativo ao meu eleitorado e à população em geral. Ao apoio que recebi, sou grata e à oposição que enfrentei, sigo disposta a enfrentar. A liberdade de expressão e a manifestação de pensamentos são garantias fundamentais e basilares da nossa lei maior. Sintam sempre à vontade para questionar a ordem vigente. Esta é a roda que move a nossa democracia. E respondendo ao vereador Zico, somente digo o que questionei. Não, e pedir reflexão. Em nenhum momento me dirigi a ele pessoalmente, me sinto no direito como cidadã brasileira, como vereadora, tenho o mesmo direito que qualquer um aqui de questionar e de usar as palavras, se bem que não agradando a todos. Direitos iguais, deveres também. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Menin.
quero cumprimentar o presidente desta casa, colega vereadores, e quem nos acompanha. Então, nesta noite, quero fazer um pequena fala sobre a nossa paróquia de Rondinha, que ela teve mudanças neste ano. No último dia 14, tivemos a despedida do padre Mário, que ele trabalhou por Rondinha durante 3 anos. É, padre que queria continuar mais, mas os superiores o trocaram e foi para Sarandi. Então, agradecer o trabalho do padre Mário, que ele fez junto à nossa paróquia, junto aos nossos munícipes, que a maioria aqui de Rondinha é católico, né? Então, a gente quer também aqui agradecer ao padre Mário pelo seu trabalho realizado junto a esta paróquia. E no último dia 22, no último domingo, às 10 horas, teve a posse do padre Moacir Calça. Esse padre é filho de Rondinha, filho desta terra. Acho que pela primeira vez em 82 anos de paróquia, Rondinha teve a satisfação e a oportunidade de ter um padre rondinhense. Então, dar as boas-vindas ao padre Moacir, que ele se sinta bem nesta comunidade. E a gente, pelo que já viu, é um padre dinâmico, um padre com sabedoria, que gosta de todo mundo, ele trabalha com todas as pessoas. E no último domingo, até ele falava lá no seu discurso, que o que ele quer trabalhar bastante é com as crianças, com as escolas. Então, parabenizar a ele, que ele veio nesta terra. Então, acho que o povo rondinense deve se sentir muito feliz e tem que acolhê-lo e dar todo o apoio a ele, que pela primeira vez teve um padre rondinense trabalhando em Rondinha. Então, a esse padre, nossas boas-vindas e que ele se sinta bem conosco. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Silvana, pelo tempo de 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Renato, os demais colegas vereadores, assessor jurídico e os que nos escutam pelo portal da Câmara. Quero falar em primeiro momento em função do pedido de informação que a gente gostaria que fosse aprovado, que fizemos a respeito da obra que nós tínhamos em frente à prefeitura, que não é muito tempo que foi feita, os arcos, né, que estavam em frente ao palco, em frente quando reformada a praça foi feita também esta obra, e que agora a gente vê que foi demolida, né? Então, nós gostaríamos de algumas explicações, porque para fazer a obra foi usado de dinheiro público e também para demolir ou desfazer, também teve um gasto de dinheiro público. Acreditamos que o Poder Executivo deva prestar contas aos cidadãos rondinenses do porquê ter feito e depois desfeito, então, esta obra tida como muito grandiosa na época em que foi feita. Então, esperamos que os vereadores não se oponham ao pedido de informação, pois nada mais é do que um esclarecimento, né, para a população e algumas pessoas que vieram a pedir o porquê deste fato. Não iria mais tocar no assunto, mas eu, devido à fala da colega Dejane, eu preciso só dizer o seguinte. É fácil hoje vir aqui e dizer que um plano de carreira não se paga, tá? Que foi intempestiva a sua aprovação, mas não foi, Dejane. Foram desde 2008 que nós tínhamos uma comissão que tratava desse assunto, que foi formulado esse plano, que foi feito muitos cálculos e, junto com esses cálculos, apontamentos de onde deveriam ser cortados gastos para incrementar o plano, tá, de, o piso salarial dos professores. Então, agora é fácil querer jogar uma culpa para cima das costas da Silvana, porque era a Silvana que coordenava o processo do plano de carreira. Como mais uma culpa querem jogar para cima de mim. Tá? Porque hoje não estou mais no partido que estava e que vocês defendem. Então, não é bem assim a coisa. E os professores que estavam comigo na comissão sabem do que eu estou falando. Não foi intempestivo? Não. Foi na última sessão do ano? Foi. Foi um pedido dos professores? Foi. Foi integralizado o piso? Foi. Agora, como eu falei e repito, se não houve condições de gestão, de visualizar formas de continuar pagando o salário devido aos professores, porque ele é pagável sim, porque os aumentos que teve, o Fundeb também teve, tá? Então, se o Fundeb teve aumento e podia pagar, tem que ter o aumento, e o valor do piso aumenta conforme o Fundeb. Então, contem outra história, ou contem a história que vocês querem para quem acredita e não sabe. Tá? Tem que cortar gastos? Se torna impagável? Pode ser que sim, mas daí eu retorno a dizer, depende do tipo de gestão que a gente quer fazer dos recursos da educação. Depende a quantos a gente quer agradar e dar emprego com e sem necessidade dentro do poder público e dentro da educação. Aí não se paga mesmo. A questão não é só o baixar os 23%. A questão é não esclarecer devidamente aos professores que vieram até aqui e pediram para que fosse esclarecido. Então, não agora não adianta vir aqui. Você me desculpa. Nós temos já somos colegas de trabalho há muito tempo, tá? Mas não é certo você vir aqui a mando de lá de cima, do prefeito, dizer, joga nas costas a Silvana, porque ela era presidente da Câmara em 2013, e foi ela que quis que aprovassem, sabendo que era um trabalho que vinha sendo feito há 5 anos. Então, não pode dizer que foi feito de última hora. Isso, vocês quiserem jogar a culpa para cima de mim, podem até jogar, mas essa culpa eu não pego. E eu digo, o que foi feito de bem pensado e bem estudado. Com amparo, inclusive, da DPM, que todo mundo, tudo que, a gente sabe muito bem que tudo que a DPM fala é lei mais do que a lei. E foi feito com amparo. Então, não venham jogar para cima de mim uma culpa que eu não tenho para justificar o que estão fazendo hoje, que é efeito de falta de organização e falta de gestão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador vai ser o vereador Ramon Gasparetto.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Renato, assessor jurídico, demais colegas vereadores e a todos que nos ouvem a partir, através do portal. Eu gostaria, hoje era o meu objetivo era falar a respeito de algumas indicações, até algumas executadas pelo poder público, porém eu vou ficar hoje em cima do projeto de lei encaminhado a respeito de um projeto que ele destina 15% da sobra orçamentária anual à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Esse projeto, então, ele acabou ficando em estudos, vai ser revisto, vai ser talvez remodelado, melhorado, mas acredito que será aprovado pelos colegas vereadores, porque hoje eu estava observando, semana passada, saiu uma pesquisa do Observatório de Oncologia, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, onde consta que a maior causa de morte no município de Rondinha é o câncer. E com isso, eu acho interessante a gente poder melhorar a área de atuação da Liga Feminina. E uma maneira seria destinar ela a essa doação, pois a Liga Feminina ela tem uma arrecadação apenas, por ser uma entidade sem fins lucrativos, apenas de um jantar, de doações, de colaborações feitas da comunidade. E a gente sabe que ela tem uma área de atuação muito grande. Tá? É talvez a entidade do município que mais tem acesso aos domicílios aqui do nosso município. E sabemos também que muitas pessoas, quando são diagnosticadas com câncer, elas procuram muitas vezes antes o pessoal que faz parte da liga e depois a unidade de saúde. Tá? E com isso, a liga poderia, ela sempre auxilia com palestras, auxilia com exames, com medicamentos. Então, fica aqui o meu registro. E peço aos vereadores que na próxima sessão a gente possa aprovar esse projeto. Até porque, só para dar uma esclarecida, não quero me tornar chato aqui, mas saiu essa semana uma pesquisa da professora, da doutora Maria Isabel Achatz, do Hospital Sírio-Libanês, em que ela chegou à conclusão de que um tipo de câncer ocasionada por uma mutação genética, essa mutação genética, ela ocasiona uma doença que é Li-Fraumeni, e ela foi trazida para a nossa região pelos tropeiros do século XVIII. Então, um tropeiro tinha essa mutação genética, fazia o trajeto sudeste-sul, e ao longo desse trajeto, muitas vezes eles tinham filhos em várias localidades, ele disseminou essa mutação cromossômica. E com isso aumentou as pessoas portadoras dessa síndrome de Li-Fraumeni, eles aumentam muito a chance de desenvolver câncer. E detalhe, não pula gerações. O pai teve, o filho vai ter, a filha vai ter, não pula nenhuma geração. E tanto que no estudo dela, a maior prevalência da doença é em Porto Alegre e Curitiba. Então, uma rota dos tropeiros. Uma a cada 300 pessoas tem essa síndrome. E por que eu falo isso? Porque a origem do nome Rondinha se dá aos tropeiros que paravam aqui na praça, tomar água, descansar. Então, queira ou não queira, nós podemos ter uma ligação com esses tropeiros, com essa alteração genética, alteração cromossômica, que foi trazida por esses tropeiros no século XVIII, XIX, por aí. Então, novamente reforço o pedido aos vereadores que após ser revisado o projeto de lei, que ele seja aprovado. Também gostaria de parabenizar, já indo nesse sentido, parabenizar a professora Franciele Citolin. Ela é aqui de Rondinha e ela trabalha no Colégio Concórdia, em São Leopoldo, se não me foge a memória. E os alunos dela participaram de um projeto Química do Bem. Tá? E esse projeto que foi realizado, eles pesquisaram uma touca que reduz a queda de cabelo em pacientes com câncer em até 80%. Esse projeto ele foi convidado, foi aprovado e foi participar, então, em Barcelona, de uma feira da saúde. Então, fica aqui meus parabéns à conterrânea Franciele, ali, filha do seu Antoninho, da dona Rita, por esse projeto grandioso. Quem passou pelo câncer, principalmente as mulheres, sabem a dificuldade que é com a perda de cabelos. Tá? Então, tomara que, com o passar do tempo, possa estar acessível a todas as pessoas com essa doença. Muito obrigado.
Senhores vereadores, boa noite. Eu quero também usar a tribuna para dizer o seguinte. Concordo com o vereador Zico que tem que ir para a cadeia, se é do meu partido, se é do teu, se é for de qualquer um, que se roubou, se a justiça condenou, tem que ir para a cadeia, sim. Mas, pelo que eu estou vendo, Se eu pudesse provar que o fulano de tal, essas pessoas do partido do PT, que estão pintando placas no asfalto, que não se enxerga mais as placas, o que está escrito, de poucas que tem, se tem do meu partido, se eu souber que alguém vai fazer isso, eu acho que essa pessoa tem que ir para a cadeia também. Escrever as placas. Gente aqui de Rondinha vem falar, não tem como fazer alguma coisa, que foram lá pintar a minha placa, pintando... pelo que eu vejo, essas pessoas que estão fazendo isso hoje é defendendo um partido. E isso é coisa do partido do PT, porque do meu partido não tem que eu... Agora, o Maluf não pode ser preso. É golpe do Maluf. É golpe, não, né? Não tem. Outra coisa. Ramon, você faz indicação. Por que vamos fazer o seguinte? Você está vindo 100 mil para o hospital, vamos dar 15% do dinheiro que está vindo para todas as entidades. 15 para a Liga, 15 você tem mais uma, que todo mundo vem pedir, a gente tenta a explicar, ó, no fim do ano posso passar, se sobrar. Nós pagamos uma parte, temos que pagar da pintura da prefeitura, que aqui a metade é nossa. Então, assim, ó, vamos tentar estudar para 15% também do que vem para os hospitais, que é a mesma coisa em saúde, é passar. Os vereadores aí que conseguiram aí, quem sabe busca 100 mil para a Liga, eu sou de acordo. No fim do ano, se sobrar 100 mil reais da Câmara, vamos doar para a Liga. Mais entidades vieram pedir também, que todos os anos foi passado. Não sei se os vereadores lembram que foi passado, era sempre passado para a igreja, agora, né? Vamos estudar isso aí até a próxima sessão, vereadores. Outra coisa. Eu, uma vez, no passado, eu me empolgava e vinha aqui tentar defender e brigar e tal. Eu poderia vir aqui, como falaram primeiro, que ninguém é santo, falar que o fulano, que a fulana, que o Renato, que fulano, já tentou isso nos seus negócios, em querer, né, gente que vem oferecer dinheiro para mim comprar, hoje que eu sou presidente, isso, aquilo. Tem gente que vai oferecer dinheiro como vendedores de outros municípios, vem aqui, entende? É o passado. Ninguém é santo, então temos que cuidar, vir aqui falar de nome particular. Se alguém quer saber quanto que eu ganho, vem junto comigo ali na prefeitura que eu mostro. Eu acho que se alguém quer saber o que tem de capital, o prefeito, vamos junto comigo lá no gabinete e vamos perguntar. O papel do vereador não é vir aqui a falar nomes para pedir se tem dinheiro para saber se tem. Se alguém fala, eu não vou dar resposta. Agora, o papel do vereador... Aqui estão os projetos, é nós aprovar os projetos, que é o papel do vereador. Vim aqui matar tempo, falar de coisa particular, se tem alto terra aí, isso aí não é papel do vereador. E as pessoas que aprovam isso, graças a Deus, eu não quero no meu partido. Sou vereador hoje, não sei se serei no futuro, mas é o papel nosso aqui, gente, por favor, não vamos vir aqui um contra o outro dizer que um é... É isso e aquilo. Vamos trabalhar. Eu peço, como presidente esse ano, sobre os projetos. Projeto que tem, você tem que discutir uma, duas, três sessões, vamos lá. Mas eu acho falta de respeito vir aqui falar de uma pessoa que não está aí para se defender. Irei junto com qualquer um de vocês, com qualquer pessoa, agradeço o Marcão que veio perguntar para mim. Vamos junto falar sobre isso primeiro, de uma pessoa, de uma família. Tá, gente? Muito obrigado. Era isso, muito obrigado. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito que a secretária proceda com a leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos.
Do projeto 21, parecer. Segundo informado, os empregos a serem extintos estão vagos. É prerrogativa única e exclusiva do chefe do Executivo extinguir cargos que sejam vagos. Essa prerrogativa é clara na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6º. O texto diz o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Embora o artigo seja claro ao citar o Presidente da República, se aplica nesse caso o princípio da simetria, que dá a mesma prerrogativa a governantes e prefeitos. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto, atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação em 25 de abril de 2018. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejanine Zorzi Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Adair Antônio Menin e o assessor jurídico Marcelo Gregiani. Projeto 23.
Coloco em discussão o projeto de lei número 024 de 2018. 021. Coloque em votação o projeto. Está os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Pede o 23, só teve a ordem.
Como é que é?
Foi o 24 antes, só pede que agora
sim.
Para ler o 23, só
pode ler o 23. Sim, solicito que a secretária proceda com a leitura do projeto de lei número 23.
Parecer. Preambularmente, importa destacar que as alterações pretendidas pelo Executivo Municipal no bojo da Lei Municipal 1818 de 2003 estão correlacionadas com o poder discricionário da administração pública. Sobre o tema, Eli Lopes Meirelles diz: atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de escolha, de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização. A rigor, a discricionariedade não se manifesta no ato em si, mas sim no poder da administração praticá-lo pela maneira e nas condições que repute mais convenientes ao interesse público. É-se disso que a legalidade é o princípio primeiro e fundamental a que há de se cingir a administração pública, como decorre do artigo 37 da Carta Política Federal e 19 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, percebe-se a iniciativa que é do Poder Executivo, o projeto apresentado está correto, atende à legislação e ao princípio da legalidade. Cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável em 25 de abril de 2018. Assinam Adão Domingos de Souza, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Dejanine Zorzi Tonin, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor jurídico Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 023 de 2018. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes, doação e aceitação gratuito. O doador é aquele que dispõe do seu patrimônio e a donatária é aquela pessoa que recebe o patrimônio. Nesse sentido, Eli Lopes Meirelles diz: doação é o contrato pelo qual uma pessoa, por liberdade, transfere seu patrimônio em um bem para outro, que o aceita. É o contrato civil, não administrativo, fundado na liberdade do doador, que pode ser com encargo. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto, atende à legislação e ao princípio da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Rondinha, 25 de abril de 2018, assinam Adão Domingos de Souza, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Dejanine Zorzi Tonin, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor jurídico Marcelo Gregiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 025 de 2018. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, coloco em votação o pedido de informação 001 de 2018. Quem estiver a favor, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora as explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos. Não havendo ninguém nada a tratar.
Peço a palavra. Vereador, presidente, talvez eu tenha esquecido de falar no meu tempo, por isso que eu deixei a porcentagem, né? Então, se a gente for pensar em estipular um valor para a Liga, talvez complique para a Câmara de Vereadores. Talvez deixando como porcentagem, se sobrar 10 mil, se faz referente aos 10 mil. Se não sobrar nada, a gente não repassa nada. Seria nesse sentido. Tá ok?
Não havendo mais nada a tratar e ninguém se manifestar, coloco encerrada a presente sessão e a próxima sessão será o dia 9 de maio de 2018, às 19 horas. Isso aí, meus